voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã e vamos correr contra o tempo, porque ainda temos muitos temas aqui no nosso programa. Quero sua participação. Tem um chat que fica aqui do lado, né, quando nós estamos ao vivo. E aí você pode mandar a sua mensagem em tempo real. Tem também o telefone da nossa produção, que está sempre aqui na sua tela. É o 8187-9376 à sua disposição. Xavier Pereira, eu queria destacar aqui, semana passada foi divulgado que o Maranhão subiu 21 posição no ranking de solidez fiscal nos últimos 3 anos. O que eu dizia aqui, logo no início do governo Brandão, é que o que estava acontecendo no estado do Maranhão nós não íamos observar imediatamente a curto prazo. Geralmente a médio e longo prazo nós iríamos começar a perceber o que significava uma abertura de mercado, abrir, chamar todo mundo, chamar a classe política, chamar a classe empresarial, né, para discutir o que pode ser feito pelo Maranhão, para evitar que nós, quando colocássemos o pé fora daqui, já começássemos a ouvir das pessoas: ah, tu mora no estado mais pobre do Brasil, lá só é pobreza, lá só é analfabetismo, lá só é coisa ruim. Aí isso cria uma impressão muito ruim para quem lá fora. Por exemplo, tu tem 10 milhões de reais para investir, Jovem Preto, tu vai investir num país da África que tem um índice baixo de analfabetismo, tem muita fome, tem muita miséria, ou vai investir num país onde você vê que tem grandes perspectivas de retorno? Então, essa imagem...
Tem grande perspectiva de retorno, Humberto, que tem segurança jurídica.
Isso, segurança jurídica, segurança fiscal. Então, era isso que precisava mostrar do estado do Maranhão, e a grande preocupação do governador em elaborar projeto, contratar uma equipe eficiente para elaborar projetos e mostrar o lado das potencialidades do Maranhão, abrir o Maranhão para o mercado nacional e internacional e mobilizar o povo do estado do Maranhão para que eles possam também tomar iniciativa para produzir aqui dentro. Então, o equilíbrio fiscal, só traduzindo aqui para quem está nos ouvindo, significa o equilíbrio entre receitas e despesas, aquilo que você arrecada e aquilo que você gasta, e a responsabilidade com os gastos para investir naquilo que realmente dá resultado. E é isso que nós temos observados aqui no estado do Maranhão, e começa a ser revelados em número. O estado do Maranhão subiu 21 posições nesse ranking de equilíbrio fiscal, de solidez fiscal, quer dizer, um estado que reduziu as suas dívidas, né, reduziu as suas dívidas com abertura de mercado, com grandes investimentos. E aí eu fui dar uma destacada aqui, Jalber Pereira, a atração de investimentos para o estado do Maranhão, que foi o grande responsável por tudo isso. A reunião, por exemplo, eu peguei só algumas coisas aqui dos últimos meses, representantes do governador Carlos Brandão com representantes da Mercuria Energy Group, uma multinacional suíça de comercialização de commodities, foi formalizada essa aliança estratégica para execução de projetos de restauração de florestas aqui no estado do Maranhão. Isso dessa última viagem que Brandão foi para a Europa, que aconteceu essa reunião. Nessa reunião, Jalber Pereira, foi assinado um contrato de 100 milhões de dólares que vem de organismos internacionais para ser investido naquele programa Floresta Viva aqui do estado do Maranhão. Vamos ouvir o que o governador falou nessa ocasião.
De mais de 100 bilhões de dólares para recuperação de áreas degradadas com o programa Floresta Viva, que eles participam e aprovaram com o programa de regularização fundiária, para que as pessoas possam ter o seu TIF, ter cidadania, e com o programa de combate às queimadas. Ou seja, eles aprovaram o nosso projeto, estão expandindo esse projeto, e vai ser um exemplo para a COP, vai ser um exemplo para o Maranhão e para o Brasil. Eu quero destacar que esse grande investimento, estou falando de mais de 100 milhões de dólares, vai gerar muito emprego e renda e vai garantir a estabilidade do homem no campo.
Pois é, esse foi um dos pontos que eu quero destacar, mas eu quero rapidamente passar para outro ponto que foi fundamental para a economia do Maranhão nos últimos 3 anos. A conquista da certificação do Maranhão livre da febre aftosa, abrindo o mercado principalmente para a carne bovina produzida aqui, para o mercado nacional e internacional. O governador esteve reunido com empresários do setor de frigoríficos, nessa reunião que ele teve também na Europa. Vamos conferir o que ele falou com essa abertura de mercado para outros países, inclusive para o Japão.
Comercial, tanto nacional quanto estadual. Foram 60 anos de luta, só precisou o presidente Lula chegar com determinação através do ministro Fávaro para resolver em definitivo esta luta que é de todos nós. Eu lembro que quando a gente começou lá em 2002, que eu era chefe da Casa Civil do governo Zé Reinaldo disse uma frase que eu não esqueço: Brandão, tu que é veterinário, toma conta, acaba com a aftosa no Maranhão. Nós criamos a GED, aparelhamos, e de lá para cá vencida essa luta. Vários governos passaram, contribuíram, não só os governos, mas também os pecuaristas, que é uma grande parceria entre governo e também os pecuaristas. E a gente conseguiu. Estamos muito felizes aqui na França, que a gente acaba de receber esse certificado, dando a oportunidade de mais negócios com os maranhenses, mais negócios com investidores que estão agora olhando o Maranhão de forma diferente. Tive aqui a oportunidade de conversar com muitos empresários, todos deslumbrando o Maranhão com 10 milhões de cabeças de gado, todos querendo ir conhecer e investir no nosso estado. A gente espera que isso realmente aconteça e que saia do papel. Portanto, gente, parabéns. Agora nós temos mais tarde outra reunião aí com o presidente Lula e vários empresários franceses para a gente ampliar essa discussão. Grande abraço.
Exatamente do que estou falando, olhar o Maranhão com outros olhos. E aí o que aconteceu? Junto com o apoio também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conseguiram articular para trazer a Ipasa para a região de Balsas, gerando milhares de empregos na região sul do estado do Maranhão, naquela região do estado do Maranhão. Investimentos nessa segunda parte, da segunda etapa da fábrica ali onde passamos a produzir biodiesel, né? O etanol sendo produzido aqui no estado do Maranhão, investimento de mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Outra articulação com empresas multinacionais com investimento de 1,5 bilhão de dólares, né? Para um polo petroquímico de energia renovável, refino de petróleo, que deve acontecer na zona de livre exportação que deve ser implantado da cidade de Bacabeira. As coisas estão sendo articuladas para ainda se concretizar, para continuar esse crescimento aqui do estado do Maranhão. Vamos ouvir o que disse. Isso aconteceu também depois da conquista do título de Patrimônio Natural da Humanidade para a cidade de Barreirinhas, os investimentos na área da cultura, no carnaval, no São João, atraindo aqui grandes personalidades, que acabou despertando abertura também para o turismo, né? E aí vem essa questão da zona de livre processamento de exportação da cidade de Bacabeira, que os investimentos são grandiosos. Vamos ouvir o que disse o governador sobre esse assunto.
É uma grande refinaria. Investimento de cerca de US$1,5 bilhão de dólares, que vão gerar vários empregos. Um novo momento da cadeia produtiva do petróleo no Maranhão. Uma refinaria que vai transformar o petróleo bruto em gasolina e óleo diesel. E, lógico, o subproduto com amônia, que serve para produzir fertilizantes, e também um polo petroquímico. Olha aí, gente, um grande momento para o Maranhão. Essa discussão já vem acontecendo há algum tempo. E hoje a gente vem aqui na sede da empresa para que a gente possa garantir a instalação desse grande investimento. Não resta dúvida que isso vai transformar o nosso estado, vai mudar todo o ciclo do combustível. Estou muito feliz porque aqui a conversa foi muito positiva e com grande perspectiva de geração de emprego e renda e a instalação dessa GNP. Então,
aí você pensa assim, só, mas diante de todas essas ações, o governo só vai conseguir aplauso, Jalber Pereira? Não. tem as também perseguições políticas. Só olha, se nós deixarmos esse cidadão, se nós dermos asas para ele, ele vai transformar o estado do Maranhão e nós vamos ficar esquecidos. Nós vamos ficar para trás. Aí a grande, o que resulta numa grande preocupação daquelas pessoas que só querem se locupletarem com o poder, diz assim: olha, se nós deixarmos acontecer, como é que esse governador está conseguindo comprar 250 mil tablets para distribuir para todos os alunos? Se isso acontecer, né, o que vai acontecer com nós que somos da oposição? Aí o governador agora acaba de anunciar que está comprando 530 patrulhas mecanizadas para distribuir para todos os municípios do estado do Maranhão para ajudar aquelas pessoas, os produtores rurais mais pobres, mais carentes, que tem um trator à disposição, que tem à disposição dele também os técnicos agrônomos para orientar sobre a produção. Se a gente deixar isso acontecer, nós vamos ficar cair nos esquecimentos, né? Eles vão mandar no estado do Maranhão. Infelizmente ainda existe esse tipo de conduta, esse tipo de atitude na classe política. Infelizmente isso ainda acontece. Mas nós, que é a população. Você viu o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Braide em São Luís, não é?
Sim, sim.
Aí inventaram tanta coisa, colocaram carro de 1 milhão, que não sei de que, a população. E aí o Braide continuou trabalhando. E aí, quando chega na eleição, 70% da população diz sim, não, nós queremos alguém que trabalhe. E é isso que o governador Carlos Brandão tenta fazer.
Com carro de 1 milhão, sem carro de 1 milhão?
Dizer, olha, pode falar mal, pode criticar, pode dizer que eu estou indo é passear na França, enquanto a gente está trazendo os investimentos de 100 milhões de dólares, de 1 bilhão de dólares para o estado do Maranhão. Pode continuar dizendo que eu vou continuar trabalhando. Lá na frente, a população vai julgar quem que fez, quem que deixou de fazer. Os números dos organismos nacionais e internacionais vão mostrar o que está passando pelo estado do Maranhão. E aí você faz a sua escolha. Mas vamos a Brasília para saber o que está acontecendo por lá também, com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem com você?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jair Pereira. Todos que acompanham o Central Manhã. E, Humberto, vamos só atualizar aqui para os nossos teleouvintes do Central Manhã o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É que no domingo, ontem, ele pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal e foi autorizado, claro, por questão de saúde, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, que é o responsável por esse processo todo. Bolsonaro esteve indo para o hospital DF Star ontem pela manhã. Ele sentiu fortes dores, sentiu também irritação de pele, e o médico orientou que ele fosse fazer uma bateria de exames e também, claro, se preciso, fazer cirurgia, e que foi o que aconteceu. Ele foi identificado com um sintoma de nervomelossinocítico, uma palavra até um pouco difícil, não é comum de falar. Na verdade, é uma lesão na pele, algumas manchas que irritam e sentem dores. E aí o Bolsonaro foi fazer esse exame, o médico preferiu fazer a retirada, demorou 6 horas o atendimento lá no hospital, depois ele retornou para casa. Lá na frente do hospital, muitas pessoas, imprensa e alguns simpatizantes estiveram por lá acompanhando essa movimentação. O médico doutor Carlos Birolini falou rapidamente, nós temos aí a entrevista dele, que ele falou do procedimento e que merece cuidados pós-cirúrgico depois desse atendimento no hospital. Vamos ouvir.
Repetimos uma tomografia de tórax para avaliar a evolução de uma pneumonia que ainda estava em convalescência. E desde a outra internação ele tinha nós já tínhamos assinalado que ele tinha várias lesões de pele que precisavam ser retiradas. Então, nesse momento, fizemos um procedimento cirúrgico que consistiu na remoção de 8 lesões de pele que foram encaminhadas para biópsia, para avaliação adicional.
Você falou ali de pneumonia, passou por um check-up? Tá, Humberto, só para informar, o médico também confirmou que foi identificado depois de cirurgia no tórax, de exame no tórax, ele apresentou um quadro forte de anemia e pneumonia. Então tem também já um agravante para a questão de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado na última sexta-feira pelo STF diante do processo do ato golpista e também da trama golpista contra o Estado Democrático de Direito. O Bolsonaro foi considerado o líder dessa ação criminosa. Ainda sobre o Bolsonaro, ele precisa ficar em observação e até hoje ele tem prazo de ainda, encerrando 48 horas, para apresentar todo o relatório e o laudo da sua ida ao hospital para a justiça. É uma das regras para quem está em prisão domiciliar e com tornozeleira. Para outra informação aqui, Humberto, rapidamente do Congresso, há hoje a expectativa para que essa semana seja bastante discutida com o projeto da anistia, que o PL continua discutindo, querendo que Bolsonaro seja incluído nesse projeto. Esse PL pode incluir tanto Bolsonaro como os outros envolvidos do ato golpista. Para o Valdemar Costa Neto, que disse que é importante o Bolsonaro estar livre e ser candidato. Essa é a intenção toda da anistia, mas claro que envolve os outros menores que participaram do ato golpista. Já o governo disse que é inconstitucional, o próprio julgamento disse que não cabe aí nem indulto e nem anistia. Então, caso seja aprovado, precisaria de 257 votos na Câmara dos Deputados, mas que o Senado ainda é indeciso, pois precisaria de 53 votos, que ainda não é maioria para a oposição. A oposição conta apenas com 50% dos senadores e, claro, chegando ao STF, já foi declarado pelo governo que eles vão recorrer, que poderá considerar essa pauta de inconstitucional. Então, tem muita novela para acontecer. A outra informação é de que o pai do Hugo Mota é pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, e está uma discussão lá, porque ele pode ser também um álibi para que ele, recebendo apoio do governo do presidente Lula, poderá pressionar o Mota a não colocar a pauta da anistia na votação. Então, são várias entraves e vamos acompanhar durante essa semana, porque daqui a pouco também tem, às 9 horas, a grande expectativa da CPI do INSS, marcada para hoje, dia 15, com a participação do careca do INSS, que foi preso no final de semana. De Brasília, Adilson Souza de volta nos estúdios do Central Manhã.
Muito obrigado, Adilson Souza. Todos nós aqui torcendo, né, pelo restabelecimento da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, o sentimento cristão de torcer para que nós, todos nós, podemos gozar a perfeita saúde, a perfeita paz, para continuar defendendo os seus ideais, defendendo o seu posicionamento político. Nós vamos ter que ir embora, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, se Deus quiser. E conto com vocês novamente. Obrigado, Jaub.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.